Vamos continuar nossa meditação na palavra do Senhor agora no Evangelho de João, no capítulo 10. E se você está conosco pela primeira vez, talvez lhe falte um pouco de contexto, porque a mensagem de hoje é uma mensagem continuada. Eu não vou revisar tudo, mas o capítulo 10, os primeiros versículos já foram pregados na semana passada pelo pastor Wallace, e agora nós vamos continuar a meditação no capítulo 10 do Evangelho de João. E esta é a mensagem de número 56, onde já meditamos por algumas horas para entender o propósito do Senhor no Evangelho e por que Deus está chamando nossa atenção desta maneira, né, nos fazendo entender com profundidade o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje temos muitas igrejas evangélicas, muitos evangélicos, mas dificilmente responderíamos da mesma forma o que significa o Evangelho dentre as igrejas denominadas evangélicas. E ainda assim, aqueles que se consideram estudiosos da palavra, que detêm um evangelho centrado apenas em Jesus Cristo, ainda assim fica difícil responder de fato o que é o evangelho. Por isso é importante continuarmos meditando no evangelho, de certa maneira até de forma repetitiva, para aprofundarmos, porque é tudo que nós precisamos saber e conhecer, é o evangelho. Em João capítulo 10, meditaremos hoje a partir do versículo 7, mas para que você possa compreender um pouco de contexto. Jesus, no capítulo 9, curou um cego de nascença. No versículo 1, ele encontrou este cego, e no versículo 6 e 7, nós já meditamos que ele passou lama nos olhos desse cego, e esse cego foi curado. Isso causou um alvoroço tremendo entre judeus que tiveram uma disputa, uma dissensão, se ele era de fato o Messias ou era apenas mais um charlatão. Esse cego, depois que foi curado, creu em Jesus e foi excomungado pela sinagoga dos judeus, proibido de frequentar as sinagogas, rejeitado pela religião presente naquele momento, excomungado pelos judeus. O versículo 34 diz que eles os expulsaram. Os judeus seguiram aquele cego para ver o que ia acontecer. Aquele cego volta até Jesus numa conversa com Cristo e ficaram ali observando. Jesus confirma a fé daquele homem e depois dá uma sentença àqueles religiosos que estavam seguindo o cego. No versículo 39 a 41, Jesus metaforicamente dá uma sentença àqueles homens, dizendo: eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem vejam, de forma figurada e metafórica. E os que veem se tornem cegos. Os fariseus e os judeus que estavam ali disseram: você está falando a nosso respeito? Está falando que somos cegos? E Jesus confirmou: sim, se vocês fossem cegos de verdade, não teria pecado nenhum. Mas porque vocês acreditam que possam ver, então na verdade aí está o pecado de vocês. Jesus, então, depois desta afirmação, começa mais um dos seus discursos, que vai causar grande dissensão. No capítulo 10, então, nós temos esse discurso. Nos primeiros versículos, ele disse: em verdade vos digo. Jesus agora está pregando, anunciando aos religiosos para que seus discípulos possam ouvir sua sentença no evangelho que está sendo conhecido nesse momento. A nossa meditação, então, parte do capítulo 10, e o discurso de Jesus tem duas partes. A primeira parte, do versículo 1 até o versículo 6, que ele disse: em verdade vos digo, e aquela que meditaremos hoje, a partir do versículo 7, onde Jesus diz, ele afirma novamente: em verdade vos digo. A primeira parte do discurso de Jesus aos judeus, aos religiosos, ele falou sobre, através de parábola, o que chamamos de parábola proverbial. É uma ideia de construir metáforas, figuras, algumas vezes simplesmente uma parábola, que é contada uma história, outras vezes aquilo, ele absorve coisas do cotidiano, da vida comum daquelas pessoas e transforma aquilo em figuras. O que nós temos nesses primeiros versículos é uma parábola proverbial construída com base na cultura dos seus ouvintes. Depois que ele faz isso, no versículo 10, capítulo 6, diz: Jesus lhes propôs esta parábola, ou este provérbio, mas eles não compreenderam o sentido que lhes falava. O que temos nesta primeira etapa para compreendermos a sequência dela na segunda parte do seu discurso? O que você precisa saber hoje? Que naquela parábola, Jesus usou várias metáforas da vida cotidiana como um provérbio. e todos eles da vida comum, rural, daqueles ouvintes. No versículo 10, capítulo 10, versículo 1 a 5, nós encontramos primeiro o aprisco e ovelhas, comum para eles. Em verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas. Isso vai aparecer por outras vezes ali, ovelhas, ovelhas, ovelhas. E as ovelhas que Jesus está dizendo de forma metafórica, as ovelhas não ouvem a voz daquele que a guia? Sim, então as ovelhas que eu me refiro também ouvem a voz do seu pastor. Mas as ovelhas não reconhecem a voz de um estranho, usando questões da vida cotidiana deles. Quando ela ouve a voz do pastor, ela segue. Quando ela ouve a voz de um estranho, não reconhecendo, ela foge. Esta é a metáfora de Jesus. Dentro do seu provérbio, ele também levanta a ideia de um ladrão e salteador que eles conheciam muito bem. É parte do cotidiano. O ladrão é aquele que está pulando a cerca para levar as ovelhas de forma escondida. O salteador, ele faz a mesma coisa, porém assaltando, talvez, o pastor que está caminhando com as ovelhas. E ele usa essa metáfora, então, para dizer assim, muitos que vieram antes de mim, esse é ladrão e salteador. Para você entender isso que ele vai dizer, antes ele lançou a ideia, existe um ladrão e salteador que rouba as ovelhas, engana as ovelhas. E esse é estranho. Este é falso. As ovelhas não o reconhecem. E porque elas não o reconhecem, de modo algum vão segui-lo. Como elas não vão segui-lo, o que o ladrão faz? Ele precisa subir pela parte escura. Ele vai quando ninguém percebe, sorrateiramente, sem ser visto. Esta é outra figura de Jesus sobre ladrão e salteador. Ainda aparece uma outra figura importante, que é a figura do pastor das ovelhas. Se existe um aprisco, existem as ovelhas, existe o ladrão, mas também temos o pastor delas. O pastor é aquele que leva as ovelhas em segurança para o aprisco, é aquele que leva as ovelhas também para as pastagens, para alimentá-las. Este pastor tem ovelhas, por isso que ele é chamado de pastor. Pastor não é um título, é um ofício, aquele que cuida de ovelhas. Então ele tem ovelhas, e as ovelhas, obviamente, é propriedade dele. Ele vai adiante delas porque é sua função. E elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Muito simples, eles estão entendendo tudo o que está acontecendo. E ainda tem mais uma figura, a figura da porta, do aprisco e o porteiro. Ele diz, existe uma porta, e a porta é aquela entrada que dá segurança por onde as ovelhas passam, e há sempre um porteiro que abre a porta para que o pastor caminhe com as suas ovelhas, e que certa vez fica a porta para vigiar as ovelhas à noite. Isso ganha até o nome de bispo. Os nomes pastorais no Novo Testamento vão ganhar significados dessa forma. Pastor é o que leva as ovelhas, bispo é o que vigia as ovelhas. Esse é o porteiro, esse é o que abre a porta para que o pastor passe e que fica vigiando isso tudo também durante a noite, quando as ovelhas estão em risco. Depois de lançar todas estas figuras, certamente o versículo 6 diz, eles não compreenderam sobre o que se falava, mas as figuras eles compreendiam. Eles conhecem um pastor, eles conhecem ovelhas, eles sabem como funciona um aprisco, eles sabem para que serve a porta do aprisco, eles sabem o que o ladrão faz. Então, todas essas figuras lançadas, os religiosos ficaram, tá, mas o que você quer dizer com isto? Porque não faz sentido nenhum este seu provérbio. A nossa meditação de hoje, a partir do versículo 7, nós vamos entender a explicação que Cristo deu àqueles religiosos. A segunda parte dos discursos, ele se propõe a explicar a parábola proverbial. E a conclusão da explicação dele é um fechamento que o autor, no caso João, coloca para nós, a reação dos ouvintes, a resposta dos ouvintes, quando perceberam e agora entenderam as metáforas. A nossa meditação de hoje, ela é um pouco dura quanto ao mundo religioso, porque mais uma vez frisaremos de que o Evangelho é centrado em Cristo e nada mais. Qualquer religião, qualquer crença, qualquer denominação, qualquer pregação, qualquer líder religioso que propõe a salvação não centrada em Cristo, exclusivamente nele, é falsa, é mentirosa, nos termos de Jesus, é um ladrão e um salteador tentando roubar as ovelhas. ovelhas dele. Essa é uma mensagem muito séria para os dias de Jesus, como ela ainda o é para nós hoje. Nasce uma religião a cada minuto, diz o Instituto Cristão de Pesquisas. Uma religião a cada minuto. São ladrões e salteadores, aproveitando da fé das pessoas para ganharem dinheiro, lucro, oferecer um caminho que não vai chegar ao céu, porque estão oferecendo uma salvação não centrada em Cristo. E a maioria delas tem nome de igreja evangélica. É por isso que nós precisamos conhecer com profundidade o Evangelho. É por isso que precisamos de conhecimento bíblico para julgarmos. É o Cristo genuíno ou é um Cristo falso? É de fato a pregação messiânica? É a salvação em Cristo ou ela é falsa? Esta é a nossa meditação de hoje, quando nós vamos entender aquilo que vai levar à ira dos judeus a partir da semana que vem. Depois que eles reagem a Jesus, eles ficarão tremendamente irados com ele. Queriam matá-lo e apedrejá-lo. Porque Jesus estava dizendo, ninguém poderá ir ao céu se não passar por mim. Religião alguma, líder religioso algum, tradição alguma poderá levar uma pessoa ao céu, a não ser o próprio Filho de Deus. Isso deixou eles irados. E acredito que a religião de hoje também reage dessa na natureza quando é confrontada com o Evangelho genuíno. A diferença entre um salvo e um não salvo, essa foi a meditação da semana passada, não está em sua capacidade de acreditar, mas naquele que detém o poder de salvar. Na semana passada foi frisado a ideia de que Cristo é o único que detém o poder para salvar. E se eu disse para você que religião alguma vai salvar alguém, agora deixe-me falar um pouco sobre doutrina. Se qualquer religião, qualquer igreja, qualquer líder religioso que está propondo salvação fora de Jesus é falso, é mentiroso e é ladrão, na metáfora de Cristo, eu ainda devo afirmar que qualquer doutrina, qualquer pensamento que proponha uma salvação não centrada na obra de Cristo, em que haja o mínimo que seja da participação humana, é falsa, é mentirosa e não conduz ao Evangelho genuíno. Aí isso pode ser mais duro para nós. Não é? Qualquer doutrina, qualquer pregação, qualquer significado dado a um pensamento, a uma ideologia, a uma teologia que propõe uma salvação que não está vinculada totalmente à obra de Cristo, em que haja uma participação, por menor que seja, do homem, é falsa, é mentirosa e não condiz com o Evangelho genuíno. Quanto mais você se aprofunda no Evangelho, você acaba descobrindo que somente Cristo pode salvar. E somente Ele pode salvar por completo. Ele não há nenhuma participação humana na salvação. Não há glória alguma para o homem, para a igreja, para qualquer líder religioso, para qualquer tradição. O que eu não compreendo às vezes é porque isso é tão duro aos nossos ouvidos. É porque nos afastamos muito já do Evangelho genuíno. Só Cristo detém o poder para salvar e hoje nós vamos ampliar a ideia de que o Evangelho bíblico, o genuíno, não propõe apenas que há salvação para condenados, mas que há apenas um Salvador, Deus encarnado. O Evangelho genuíno não apenas propõe salvação, isso é uma porcentagem do Evangelho. O Evangelho genuíno é o que propõe salvação apenas em um Salvador, o próprio Filho de Deus encarnado. Não há como fugir dessa realidade. Na explicação da parábola proverbial que vamos meditar, olha comigo então a partir do capítulo 7, capítulo 10, versículo 7 a 18, e nós vamos ler a explicação de Jesus àqueles religiosos. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me seguem e me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. E João então nos diz que, por causa destas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de demoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Vamos entender a explicação de Jesus nessa dimensão que o Evangelho genuíno propõe não apenas a salvação, mas propõe apenas um único Salvador. E vamos compreender isto nas explicações dele em relação àquelas figuras. Uma coisa interessante para a nossa introdução e aplicação sobre religiões. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram conversar com pessoas de outras religiões, mesmo evangélicas, que propõem salvação não em Cristo. Uma pergunta muito simples para saber se é baseada no Evangelho genuíno. O que devo fazer para chegar ao céu? Faça essa pergunta. Se a resposta for qualquer coisa, ela é falsa e mentirosa. Porque não há como chegar ao céu. Só um milagre pode dar ao céu. A obra de Cristo é um milagre. Se alguém colocar qualquer ação para que você, cumprindo ela, chegue ao céu, é falsa. E de maneira muito simples. Sempre passa os testemunhas de Jeová lá na porta de casa. Sempre passa não, já faz muito tempo que não passa. Eu tenho a impressão que eles anotam o endereço e não voltam mais. Essa é a impressão que eu tenho. Mas uma das coisas que eu sempre faço quando passava o testemunho de Jeová na porta de casa era fazer perguntas. E a última vez que me lembro que eles passaram lá, ele falou, mencionou, eu disse assim, mas o que eu devo fazer para ir para o céu segundo a sua crença? Olha, você tem que frequentar a Torre de Vigia, frequentar o Salão do Reino, distribuir várias revistas e ter muitos estudos bíblicos, e quem sabe você possa entrar no céu se você agradar a Deus até lá no... Ah, então o que significa que eu tenho que fazer tudo isso e talvez eu entre no céu? Olha, mas onde é que você tirou essa informação? Lógico, há um escrito, há um profeta, há uma visão, há alguém que propôs isto, não partiu do Evangelho genuíno. Mas eles usam as Escrituras. Eles usam a Bíblia. Olha, se você usa a Bíblia, isso não deveria estar na Bíblia? Só faz perguntas. Você não precisa questionar nada no sentido de contrariá-los, só basta fazer perguntas. Então você acha mesmo que isso vai levar ao céu? Você me garante? Porque me parece que isso não está na sua própria Bíblia. Logo, nós vamos chegar ao ponto de que eu tenho que acreditar na voz de alguém. Não é o Evangelho genuíno. A religião cai com duas ou três perguntas. Esta é a nossa reflexão. Você crê no Evangelho genuíno? Você seria capaz de responder, você vai chegar ao céu porque está escrito desta maneira. É isso que a religião propõe e é exatamente o contrário disto que o Evangelho genuíno propõe. O versículo 7 diz, Jesus, pois, lhes afirmou de novo. O afirmou de novo poderia ser entendido por algumas pessoas de ele disse a mesma coisa novamente. Ele fez as mesmas afirmações. Mas não é exatamente isto que o texto comunica. Afirmou de novo é simplesmente uma ideia de que ele explicou. Ele aprofundou o que ele disse. Ele colocou fundamento. Ele reafirmou o que ele disse. Agora ele está explicando. Ah, vocês não entenderam. Então deixe-me aprofundar com vocês. Deixe-me explicar. Então, a segunda parte do discurso, ele quer deixar claro que a religião não vai salvar ninguém e que eles são falsos, que estão enganados e enganando pessoas. E nós encontraremos aqui nesta afirmação de Jesus a comparação que ele faz com ele mesmo. Com cuidado, você pode notar quantas vezes nesse trecho Jesus fala acerca dele mesmo. Eu sou, eu sou, eu sou. Tudo é comparado a ele. Então ele fala sobre a vida eterna, sobre os religiosos, os judeus gentios e até mesmo o próprio Deus. Então vamos começar a entender Jesus e a vida eterna nesses versículos. Ele reafirmou, em verdade vos digo, A porta das ovelhas da história que contei sou eu. As ovelhas não passam por ela para encontrar segurança? Sim. E elas não saem para encontrar pastagem? Sim. Sou eu. Falava acerca da minha própria pessoa. Só por mim alguém vai chegar ao aprisco de Deus. Somente por mim alguém será alimentado no aprisco de Deus. Isso pode escandalizar algumas pessoas quando ele interpreta esta metáfora. A porta das ovelhas. É por onde as ovelhas entram para obter segurança e saem para obter pastagens. No versículo 2 e 3, já dito por ele quando lançou o provérbio, ele disse: aquele, porém, que entra pela porta. Eles conhecem a importância da porta. Esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta. É necessário para que alguém entre lá. E ele vai depois explicar que o aprisco representa a vida eterna. Porque representa a entrada para a salvação. Eu sou a porta. Se você prestar atenção, ele por duas vezes ele menciona: eu sou a porta, depois eu sou a porta. Eu sou o bom pastor e depois eu sou o bom pastor. Entender o discurso de Jesus é muito simples nesse sentido. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Eu sou a porta por onde as pessoas vão encontrar salvação. Agora você tem alguma dúvida? Ele repete duas vezes, explicando claramente que a porta e o aprisco representam a entrada no reino dos céus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, e ele também, saindo por mim, encontra uma vida abundante, uma pastagem, a vida eterna. No versículo 28 e 29, a conclusão dos judeus vai ser questioná-lo se ele era ou não o Messias. Ele disse: eu lhes dou vida eterna. Jamais perecerão e ninguém arrebatará da minha mão. Ele interpretou claramente que ele é a única porta de entrada para o céu. Se isso não bastasse, no capítulo 14, que se Deus permitir chegaremos lá, ele vai dizer: eu sou o único caminho para chegar aos céus. A única verdade. E o único que conduz à vida. Isto é irritante para uma religião que acreditava que os rituais levariam aos céus, que obedecer à lei levaria aos céus. E ele está dizendo: ninguém poderá ao céu. Isso é falso, é mentiroso. O versículo 12, quando ele fala sobre o mercenário, ele ainda menciona a ideia do aprisco, dizendo: o mercenário, que não é dono das ovelhas, quando chega o lobo, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa, porque elas não têm segurança com o mercenário. Não existe salvação com o mercenário, é uma salvação frágil. Porque ela é mentirosa, ela não é autêntica. Agora, quando ele vai propor que ele é o genuíno, o bom pastor, ele diz que ele dá a vida eterna. Se eu dou vida eterna, jamais perecerão. E ainda, ninguém poderá arrebatar da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Há muitas pessoas por aí crendo que chegarão ao céu frequentando uma igreja evangélica, porque dão dízimo, ofertas e qualquer outra coisa parecida. É mentiroso. São salteadores enganando pessoas que não vão chegar ao céu. Prometem uma salvação frágil que depende do homem. Uma hora você tem, outra hora não tem mais. É muito frágil. Jesus diz: esses são frágeis mesmo, porque são falsos. Agora, aquele que passar por mim, ninguém pode tirar dele o céu, porque eu dei o céu a ele, e isso é autêntico. Agora, qualquer proposta que não seja baseada, então, nesse teor, para Jesus, é uma proposta falsa. E eu sei que talvez, se você está aqui e está ouvindo isso pela primeira vez, isso pode ser duro de ouvir, porque acaba sendo até mesmo uma teologia popular nas igrejas brasileiras. Para colocar medo nas pessoas, para que elas frequentassem suas igrejas: olha, se você se desviar amanhã, perde a salvação, vai direto para o inferno. Eu devo dizer a você que a salvação não está vinculada a igreja nenhuma, a ritual nenhum, a pastor nenhum, a pregação nenhuma, a dízimo, a oferta, a qualquer outra coisa que o homem possa fazer. A salvação, uma vez que foi dada por Cristo Jesus, ninguém pode tirar da mão dele, porque ele é o pastor das ovelhas. E ele está dizendo: essas religiões são frágeis porque elas são mentirosas. E é por isso que o mercenário, quando vê o lobo, ele foge. E aquele povo, então, é disperso. Isso falando para os judeus. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu dou vida eterna, e quem passar por mim tem vida, e tem vida plena. A vida abundante é a salvação em Cristo Jesus, onde o indivíduo que alcançou Jesus não precisa de mais nada. ele já tem vida plena e abundante. Para terminarmos esse tópico, só uma conclusão, uma reflexão sobre a religião. 90% das religiões, mesmo não propondo um evangelho genuíno, utilizam a Bíblia. Falam de Deus, creem em alguma forma de Deus, de salvação, e usam versículos bíblicos. Esse é o tipo de coisa que não faz sentido. Não tem lógica nenhuma. Então, eu, pessoalmente, não consigo compreender. Eu não entendo a razão das religiões que não propõem salvação exclusiva em Jesus utilizarem a Bíblia. Uma vez que, se a Bíblia for verdadeira, essas religiões são necessariamente falsas. Eu estou falando de religião, de igreja, de denominações e de perspectivas teológicas. Qualquer pessoa que, utilizando a Bíblia, propõe uma salvação não exclusiva em Jesus, nos moldes centrados no Evangelho, dado pela graça de Deus, não faz sentido. Porque qualquer pessoa que ler com um pouco de cuidado a Bíblia vai dizer: se a Bíblia é verdadeira, se você acredita que ela é verdadeira, tudo que você está propondo é falso. É mentiroso. O catolicismo que é presente no nosso país, de forma, talvez, em massa, eles usam a Bíblia. E eles acusam os evangélicos: olha, vocês são o povo do livro. E é verdade. Então, quando um líder católico diz assim: olha, vocês evangélicos são povos de que só confiam em livro. Sim, é verdade. Porque nós acreditamos que ele é verdadeiro. Se ele é verdadeiro, aqui está a nossa única fonte de crença. Nós não acreditamos em mais nada. Pelo menos a igreja que é fiel às Escrituras, que crê no bom evangelho. Porque a igreja que crê no bom evangelho não acredita em pastor, em pregador, em guru, em qualquer outra pessoa. Se está escrito, está escrito. Se não está escrito, não inventamos. Então, essa acusação é verdadeira. E eu posso confirmar, sim, nós confiamos que este livro é verdadeiro. Por isso seguimos, por isso cremos, por isso pregamos o que nele está escrito. E agora, a Igreja Católica diz: nós também acreditamos nisso, mas também acreditamos na Igreja, de que ninguém chegará ao céu se não passar pela Igreja Católica. Então, não faz sentido mais. Como você pode acreditar que esse livro é verdadeiro, que o que temos nele é verdade, se você não... Você está indo contra ele quando propõe qualquer outro meio para a salvação. Quando acrescenta qualquer informação, você tem que negar a veracidade das Escrituras. Essa é a realidade. Não podemos fugir. Mas o nosso meio evangélico, talvez 90% da doutrina popular no Brasil, também propõe algum tipo de visão, algum tipo de revelação por algum anjo, algum sonho, algum sentimento de algum pregador, alguma informação extra, teológica e bíblica, que ainda assim utilizam as Escrituras em suas pregações e seus ensinos. Continua sendo falso, continua sendo pessoas enganadas. Para aqueles que já assistiram Chaves, 14 pessoas enganadas. Mais uma pessoa enganada na Terra. São pessoas enganadas. Eu não entendo realmente por que uma religião afirma crer na Bíblia e se a Bíblia condena qualquer outro veículo de salvação e não em Jesus. O Evangelho bíblico não propõe apenas que há salvação para condenados, mas que há apenas um Salvador, Deus encarnado. Essa foi a explicação de Jesus em relação à vida eterna. Ele é a porta que conduz à vida eterna. Agora, e quanto a Jesus e os religiosos? A afirmação de Jesus no versículo 8, ele disse: são ladrões e salteadores. Todos quantos vieram antes de mim são falsos. Não podem e não puderam levar pessoas ao céu. E ele faz uma afirmação forte que os judeus agora estão compreendendo. Sabe quando eu falei para vocês que no aprisco tem aquele que chega pelos fundos? Esse aí é ladrão e salteador, não é? Sim. Olha, a religião faz a mesma coisa. As ovelhas não... As verdadeiras ovelhas não dão ouvidos a eles, porque eles não pensam em si, nas ovelhas, mas pensam em si. Talvez seja esta uma característica de todo líder religioso que não prega genuinamente o evangelho, de toda denominação, de toda religião que prega amor a si mesmo. É uma característica comum de toda religião, ou de todo religioso. E Jesus disse que o ladrão vem com um interesse. Ele vem para matar, roubar e destruir. Agora, ele não está dizendo que os religiosos querem matar, roubar e destruir como ladrão de ovelhas, porque é metáfora. Mas quando um ladrão vem roubar a ovelha, ele quer matar a ovelha? Claro que ele quer matar a ovelha. Ou você acha que ele rouba a ovelha para cuidar dela? Ele rouba porque ele quer se alimentar dela, roubá-la para vender e para destruir
o aprisco daquele pastor. Não é essa a intenção de ladrão? Sim, um religioso que faz isto, que oferece qualquer coisa, que não entrou pela porta de Deus, esse daí também faz a mesma coisa. Então ele está explicando que o ladrão pensa em si, mas o verdadeiro pastor pensa nas ovelhas, nunca é para si. Nos nossos dias, se refletirmos sobre isto, principalmente no Brasil hoje, o evangelho se tornou meio glamouroso, já perceberam isto? Igrejas evangélicas se tornaram riquíssimas. Alguns anos atrás, 15 anos pelo menos, quando deixei a minha casa para ir para um seminário, a primeira coisa que eu ouvi de alguns colegas meus é: você está querendo ficar rico, né? Está querendo ficar pastor para ficar rico, né? Que foi bem o auge de que alguns pastores foram pegos saindo com malas de dinheiro na TV. Falei assim: ah, você quer ficar rico? Não, não, na igreja que eu quero pastorear não fica rico, não, lá só tem trabalho. Pode ter certeza, o evangelho genuíno não deixa ninguém rico. Mas o evangelho falso, ah, isso é fácil enriquecer. Alguém me enviou, não sei se foi o Wesley, essas coisas assim, sempre é o Wesley. Uma nota aí de que alguém estava vendendo uma igreja e oferecendo uma porcentagem, não é isso? Do tipo, vendo um ponto de igreja e garanto uma porcentagem no lucro, que ela já vai com 30, com 300 membros. Esse é o ponto em que nós chegamos. Você pode consultar na internet dicas para abrir igreja. Nós temos consultores, se você quiser abrir uma igreja hoje, e ele garante que ela dá lucro. Esse é o mundo que nós vivemos. Negaram o evangelho, são ladrões e salteadores. Não tenho nenhum medo de dizer, são ladrões e salteadores. Porque Jesus falou isso para aqueles religiosos. E olha que eles eram melhores do que os de hoje. Talvez eles enganavam menos do que os de hoje. Vendendo bênçãos. Vendendo prosperidade. Mentira. Estão pensando em si. Eles são ladrões salteadores e fazem por dinheiro. Uma outra figura que Jesus acrescenta aos religiosos é a figura do mercenário. O mercenário aqui é a ideia de alguém que foi assalariado. Ele faz porque ele vai ganhar alguma coisa. Então era comum também contratar um pastor quando o dono da ovelha não poderia ficar ali o tempo todo. Ele contratava alguém para vigiar as ovelhas e ele pagava. Mas aquele indivíduo que era contratado, ele era mercenário, ele não tinha nenhum interesse em cuidar das ovelhas, ele só tem interesse no pagamento. E é por isso que ele diz, quando vem o lobo, ele que é um mercenário, é só, ele não vai arriscar. Ele não arrisca a sua vida protegendo as ovelhas. Então ele abandona e foge. Porque o interesse dele é no dinheiro, não é na ovelha. Porque ele não é dono dela. Então ele diz que muita gente também, dos religiosos, chegaram com o interesse no lucro. E por isso não se preocuparam com as ovelhas de Deus. Por isso não pastorearam as ovelhas de Deus. Eram falsos, faziam por dinheiro. E a palavrinha então grega ali, mistopos, é um assalariado, é um empregado. Ele se refere a este homem contratado e que está cuidando das ovelhas por dinheiro. Novamente, este também não pensa nas ovelhas, mas pensa em si. Ele tem algum lucro, ele visa um benefício próprio. Ele não é dono das ovelhas, portanto ele abandona se elas estiverem em risco. O mercenário foge porque de fato ele é só um mercenário, ele é só um empregado. E ele não tem nenhum cuidado com as ovelhas. Ele não se sente responsável por ela. Ainda, comparado a isto, agora Jesus vai se exaltar. Estes são falsos. Mas eu sou o único pastor verdadeiro. Ele é o genuíno. No versículo 11 e 12, em contraste a isto, por duas vezes ele afirma: eu sou o bom pastor. Precisamos entender que ele está dizendo que os outros são falsos e que ele é genuíno, porque a ideia de bom aqui não tem a ver com moralidade. Para os nossos alunos aí de grego, vale ressaltar que ele está usando a palavrinha ali, kalos. A ideia de genuíno, de aprovado, de nobreza, e não de moralidade. No texto de João vai aparecer outras vezes uma outra palavrinha chamada krestotes, que significa moralidade, benignidade, alguém que é bom, que é moralmente bom. Mas não é o caso no capítulo 10, versículo 11. Quando ele diz, eu sou o bom pastor, ele não está falando de moralidade. Ele está dizendo, todos que vieram antes de mim são mercenários ou ladrões e salteadores, mas eu sou o genuíno. Eu sou o que foi aprovado por Deus. O autêntico e autenticado por Deus. O único Messias verdadeiro. Ele está dizendo, sou o único. Todos os outros que tentarem se passar por mim são falsos. Qualquer um que tentar fazer o que eu estou fazendo é falso, mentiroso. É mercenário ou ladrão. porque eu sou o único genuíno. Ele é o pastor genuíno. Então ele descreve que os outros, o mercenário, que não é pastor, eu sou, os outros não são. E aí ele descreve que o bom pastor, ao contrário do mercenário e do ladrão, ele não está aqui por causa dele mesmo. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. O que prova que Jesus é o Messias, porque ele veio à terra como Deus encarnado e entregou sua vida pelas ovelhas. Jesus não fez a sua obra para obter lucro, mas por causa das ovelhas. E por isso que ele é genuíno. Ele conhece e é reconhecido pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, ele repete, e disse, eu conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Ovelha genuína sabe reconhecer quem é o seu pastor. Da mesma forma, a casa de meu pai, que a ovelha representaria o Israel de Deus, sabe quem é o Messias de verdade. Por que vocês não sabem? O cego havia dito isso a eles, vocês não reconhecem o Messias? Não me admira que vocês não reconhecem, parece que falta para vocês substância cerebral para interpretar as Escrituras. Essa foi a ironia do cego para os fariseus, eles ficaram bravos com ele, mas o que Jesus está dizendo é exatamente isto, quando as ovelhas genuínas de meu pai me reconhecerão. Eu devo afirmar isso da mesma forma hoje. Só vão reconhecer Jesus como único, exclusivo Salvador, aqueles que pertencem a Deus. Aqueles que amam a própria vida, querem ver a sua própria vida, vão buscar uma religião para satisfazer os seus corações e vão encontrar. Há um cardápio enorme de religiões propondo satisfação pessoal, mas aquele que puder, que descobrir Cristo, negar a si mesmo, olha, esse daí é porque é a ovelha de Deus. Porque não há espaço para adorar a Deus e adorar a si mesmo. Não há espaço para negociar uma vida que vai chegar à vida eterna com Cristo, tentando participar de alguma forma. Jesus está dizendo que ele é reconhecido, as ovelhas sabem quem ele é, não há dúvidas. No versículo 26, ele disse assim, mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Quando os judeus vão perguntar novamente a Jesus, a conclusão lá na festa da dedicação, és tu mesmo Messias? Ele diz assim, sabe por que vocês não creem em mim? Porque na verdade vocês não são minhas ovelhas. Se fossem minhas ovelhas, ouviriam a minha voz, porque eu conheço elas, e elas me conhecem. Uma pergunta que muita gente vai fazer hoje é, por que o indivíduo, por que eu estou evangelizando, e a pessoa não se converte, não crê em Jesus? Não cabe a você julgar. As pessoas não vão reconhecer o Evangelho em você. Às vezes, erroneamente, achamos que nós representamos o Evangelho. Nós não representamos o Evangelho. As pessoas não vão crer em nós. O indivíduo que vai ser salvo hoje, ele tem que crer em Jesus. Não em você. Não na sua persuasão. Não na sua capacidade de pregar, de articular. Muitas pessoas vão chegar a conhecer a Jesus pela pregação de um analfabeto, que mal sabe explicar o versículo bíblico. E muita gente eloquente vai pregar o Evangelho e as pessoas não vão se converter porque não tem que crer no pregador. Ou na doutrina do pregador tem que crer no Evangelho. E crer no Evangelho é um milagre que alcançou você e alcançou a mim. Eu não posso explicar a vocês como eu cheguei no Evangelho. Mas cheguei. Se cheguei, é porque eu vi, eu cri e entendi que Cristo é o único Salvador. Não tem para onde fugir. Você entende, você simplesmente entende. Você não arruma outro argumento para dizer, não, ele não é o Messias. Quando a pessoa está dizendo, não, não é verdade, não é verdade, não é verdade, só não ouve quem não quer. E por que não querem? Aí eu não posso explicar a você por que não querem. Mas de alguma forma, não reconhecem a voz de Deus. De alguma forma, não reconhecem Jesus como Salvador. E por isso, não mude quem Jesus é para convencer aquela pessoa, porque senão você fabrica um Jesus para ela crer. Pregue o Jesus autêntico. Se ela ouvir, é porque ela é a ovelha de Cristo e vai dar ouvidos ao pastor que ela está reconhecendo. Nós pregamos o Evangelho para que as pessoas creiam nele, não em nós, porque ele será reconhecido por suas ovelhas. Quando nós pensamos a respeito desta questão da pregação do Evangelho centrado em Cristo, diante de tantas religiões que temos, vou fazer mais uma confissão que resume meus sentimentos em relação a isto. Falta-me substância cerebral para compreender a razão de muitas pessoas considerarem Jesus como um homem sábio ou como um grande líder espiritual sem concordarem que ele é o Salvador e o Deus encarnado. Se ele não é quem afirmou ser, ele é um lunático, mas jamais será apenas um homem sábio. O tempo todo vamos ouvir assim nas religiões. Não, Jesus é um homem muito sábio. Suas palavras dividiram o mundo. Um homem com capacidades espirituais. Até quem faz palestra para empresários utilizam Jesus. Jesus é citado em todos os lugares. Agora as pessoas não entendem o tamanho da ignorância ao afirmarem isto. Como pode alguém, basta pensar um pouquinho, que compreendeu as palavras de Jesus, disser assim, e a concluir assim, ele é um homem muito sábio? Não. Ou ele é lunático, ou ele é Deus encarnado. Não tem jeito de ficar como um homem sábio, como líder espiritual, como alguém a ser seguido. Ou você reconhece que ele é o Messias, ou ele é louco. Foi o que os judeus concluíram. A pergunta deles no final é, esse homem ele é endemoniado, é lunático. E os outros, olha, pensa direito. Porque o que ele fez prova quem ele é. Não tem como ficar no meio termo. E é por isso que eu não posso compreender igrejas e religiões pregarem que Jesus é quem ele diz que é, sem crer que ele é o único caminho para ir para o céu. É contraditório. Eu confesso a vocês que ainda preciso de um pouco mais de massa cinzenta para entender a lógica disto. E ainda, mesmo com as religiões judaicas, por exemplo, que tem gente que acha que o judeu está mais perto da salvação do que o católico, por exemplo, no nosso país. Qualquer religião cega. Aí você conversa com um judeu e ele diz assim, não, Jesus não é o Messias, mas eu espero o Messias. Ah, você espera o Messias? Se Jesus não é o Messias profetizado no Antigo Testamento, nós não teremos mais Messias. Porque a única possibilidade de termos o Messias teria que ser de forma milagrosa. Um dos argumentos que os judeus usam contra o cristianismo é dizer, você acredita que ele nasceu de uma virgem? Ah, você não vai me dizer que você acredita nisto, né? Eu vou ter que devolver ele. Você acredita no Messias? Sim. O Messias tem que ser puro? Sim. Sem pecado? Sim. Como vai existir um Messias sem pecado se nós herdamos o pecado dos nossos pais quando nascemos? É verdade. Então nós nunca vamos ter o Messias. Messias é uma mentira que Deus inventou. Porque se a profecia messiânica for verdadeira e você crer nela, só um milagre, só alguém nascendo de uma virgem poderia ser o Messias. Para não herdar o pecado do pai, porque Jesus não herdou o pecado de José. Ele nasceu só de Maria. Então basta pensar um pouquinho. Eles não reconhecem Jesus como Messias porque não querem abandonar a religião e a tradição. E a tradição é a religião cega. Se eu acredito que essa palavra é verdade, se um versículo dela for verdadeiro, Jesus já não pode ser mais um homem sábio. Ou ele é um lunático, ou ele é o Messias. É a conclusão óbvia. Agora eu pergunto a você por que homens com grandes capacidades intelectuais nós temos no nosso país não se convertem? Porque estão cegos e não podem pensar a respeito do que está escrito aqui. É nesse sentido que o Evangelho Bíblico não propõe apenas que há salvação. Propor salvação toda a religião propõe. Que há salvação para condenados, mas o Evangelho genuíno é aquele que propõe que há salvação, mas há apenas um Salvador. E esse Salvador tem que ser o Cristo, o Deus encarnado. Quando Jesus compara também em relação às ovelhas, ele está falando de judeus e gentios agora. No versículo 14 ao 16, ele mencionou, eu sou o bom pastor, o pastor genuíno. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Quando ele menciona a ovelha, ele está falando agora do povo escolhido de Deus. Essa figura já existe em outros textos que os judeus já estavam acostumados. Em Ezequiel 34:10, havia uma profecia à casa de Israel que dizia assim, eis que estou contra os pastores deles, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Em muitos textos proféticos, nós encontramos Deus usando a figura de que o povo dele é um aprisco, são ovelhas, e que ele envia os seus profetas como alguém que vai anunciar um cuidado de um pastoreio, para que o supremo pastor possa vir e assumir aquele aprisco. O autor é os hebreus, que certamente eram judeus, conhecedores de tudo isto, escreve que Jesus é o nosso supremo pastor, o pastor das ovelhas de Israel. Então, quando Jesus diz a eles assim, eu conheço as minhas ovelhas, ele está falando do povo escolhido de Deus. E elas conhecem a mim como o Pai conhece a mim, e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas, mas ele acrescenta, olha, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, falando do judaísmo, e convém a mim conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Quando Jesus menciona isso, ele está falando dos gentios. Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porém, primeiro do judeu e depois do grego. Estava previsto no Antigo Testamento que Deus formaria uma nação, um povo, que seria seu, que depois que a salvação chegasse a este povo, ela seria levada a todo mundo. Então todo mundo sabe que a salvação vem primeiro para o judeu. E Jesus não está negando isso. Primeiro, ele pregou a casa de Israel. E depois a salvação foi aos gentios. O povo escolhido de Deus é aquele que reconhece o Salvador. Ele diz que as ovelhas conhecem a ele e elas ouvirão a minha voz. É interessante pensarmos se a metáfora de Jesus é verdadeira. Talvez muitos de nós aqui tenha contato com a zona rural de alguma forma e já observou um aprisco, um pastor guiando ovelhas e tudo mais. Todos quantos vieram antes de mim, quando Jesus disse isso, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. É fácil. Eu nasci na zona rural. E não é só ovelha, cabra também, boi, tudo. Os animais se acostumam com a voz daquele que dá comida para ele. Se acostumam. Então, não podemos ver se a metáfora diz a verdadeira. E temos muitas pessoas que já fizeram teste, você pode ir fazendo e tentar ver se isso é verdade. Eu vou mostrar aqui apenas um trecho disto que prova que a metáfora é verdadeira, porque no versículo 26 ele diz, vocês não crerem porque não são minhas ovelhas. Se um estranho chegar, elas não podem ouvir a voz dele, porque as ovelhas ouvem a minha voz. Mas aqueles que eram estranhos, as ovelhas não ouviram a voz dele. O ladrão, o salteador, pode gritar à vontade e a ovelha não vai lá, ele tem que entrar pela escuridão. Uma nota. Capítulo 10, versículo 10, não é Satanás, tá? Antes que você pense por aí, se tiver dúvida, discute depois. Que ladrão veio para matar, roubar e destruir Satanás. Não é Satanás nada, isso aí é o religioso, é o falso. Não põe culpa em Satanás, é que Satanás nem está aparecendo aqui nesse momento. Isso aí vem das tradições, que Satanás foi visto ali, isso não tem nada a ver com Satanás. Mas vamos olhar, aqui tem um vídeo que... Deixa eu voltar aqui só para você... entender a explicação. Tem muitos desses vídeos na internet, mas eu resumi este daqui. Que vão lá descobrir se é verdade que o pastor, que a ovelha ouve a voz do pastor. E há uma fazenda em Nazaré, não Jerusalém, chamada Nazaré Village, que você pode ir lá experimentar todas as metáforas, todas as parábolas, por exemplo. Eles cultivam como se fazia o vinho nos dias de Jesus, como os pastores pastoreavam, como as casas eram feitas, como a ferramenta era feita. E em 2018, se o Senhor abençoar, nós vamos conhecê-la com um grupo de estudantes daqui. E temos muitos vídeos assim que foram feitos para testar. Esse aqui é um deles. O que eles observaram? Colocaram uma pessoa lá que foi lá e gritou, e chamou a ovelha, e a ovelha não está nem aí. Chamaram uma outra pessoa que foi lá, falou, gritou, chamou, e a ovelha nem aí. Aí disseram, pode gritar à vontade, não vem, a ovelha não vem. Aí, pela terceira vez, colocaram lá uma pessoa para gritar, ela ficou, gritou, chamou, esperneou, esbravejou e desistiu. Não, as ovelhas não vêm, isso é loucura. Até que chamaram o pastor das ovelhas para ver se era verdadeiro. E ele chega lá e começa a gritar as ovelhas, a chamar as ovelhas. E a ovelha, quando ouviu a sua voz, elas pararam o que estavam fazendo, e aí todas elas param de comer e começam a caminhar em direção a ele. A ovelha conhece de verdade. A metáfora de Jesus não era... Era algo da zona rural, dos dias deles. Eles entenderam. A ovelha vai. E o interessante é que aí ele vai com a comida, é óbvio, ele está com a comida, ele é o único que pode alimentá-las, as ovelhas seguem ele para onde quer que ele vá. Há muitas ilustrações assim, Jesus não estava inventando uma coisa infundada. Vocês sabem que é assim que funciona. O verdadeiro pastor, quando ele chega e fala, as ovelhas da casa dele sabe quem é que está falando. Elas não são enganadas. Quem são enganados são pessoas que não são do aprisco de Deus. O evangelho bíblico não propõe apenas que há salvação para condenados, mas que há apenas um salvador, que é o Deus encarnado. A última comparação de Jesus, que foi ofensiva aos judeus, é quando ele também se relacionou ao Deus. E aqui era a metáfora do porteiro. Versículos 17 e 18, Jesus conclui, por isso o Pai me ama. Ele me ama porque eu dou a minha vida para reassumir. Ele é amado por Deus porque ele satisfez a vontade do Pai entregando a própria vida. Por isso vamos descobrir no Novo Testamento que, mediante Cristo, nós temos paz com Deus. Cristo foi aquele que satisfez a vontade do Pai quando entregou a sua própria vida para resgatar suas ovelhas. E ele disse, por isso eu sou o verdadeiro pastor. Ninguém tira de mim, e aqui ele está falando da vida dele. Está falando de uma morte voluntária. Apesar dos judeus tentarem matá-lo, e vão fazer isso no futuro, Jesus nunca foi um mártir. Ele não morreu porque tinha uma crença superior, uma vontade, uma fé com grande fundamento. Ele morreu voluntariamente. Ele disse, o Pai me ama porque eu dou minha vida, mas eu a dou para reassumir. Havia em todo momento a ressurreição premeditada por Jesus. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu estou entregando ela pelas ovelhas. E é por isso que ele vai reavê-la. E aí ele diz que foi o Pai quem o autorizou a fazer isto. Ele tem autoridade para morrer pelas ovelhas e também para ressurgir depois com a morte. Ele tem autoridade para entregar e também para reavê-la. E tem autoridade para ser o Messias. Esse mandato eu recebi do próprio Pai. Para eles ficou muito claro o que ele está falando sobre a ideia do porteiro. Quem é que autoriza a entrada do pastor no aprisco? Quem é que permite que o pastor chegue até lá e chame pelas suas ovelhas? Ele diz, esse porteiro que autoriza tudo isto é o único que pode permitir que alguém chegue ao seu aprisco e chame suas próprias ovelhas, é aquele que é reconhecido por Deus. Então, o Senhor é o próprio porteiro que autoriza que o pastor venha arrebanhá-las. E aí ele se compara a Deus. Qual é a conclusão? A resposta daqueles ouvintes é onde nós aqui vamos ponderar nossa resposta também nesta reflexão. A resposta dos ouvintes de Jesus, versículo 19 ao 21. Por causa destas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Parte dos judeus diziam, ele tem demônio. Mas outros diziam, olha, ele não fala como alguém que tem demônio. O que ele fala tem sentido. Pode, porventura, um demônio fazer abrir os olhos do cego? Houve mais uma dissensão entre os judeus. A religião ou a verdade? Agora eles estão divididos. Ele é ou não é o Salvador? Se ele não for o Salvador, ele é um louco endemoniado. Portanto, indigno de ser ouvido. Por que vocês estão ouvindo um homem que diz que é Deus, que vai salvar a humanidade? Você observou como nós não podemos ficar com Jesus como se fosse apenas um homem espiritual, um sábio? Ou ele é o Salvador e o único, ou ele é falso, mentiroso. Mas ele não pode ser sábio. Aí ele é louco. Ou então chegaremos àquela conclusão de que não podemos negar quem ele é. Parte dos judeus chegaram à conclusão, olha, eu não consigo negar que ele é o Messias, que ele é verdadeiro. A nossa conclusão está aqui. Se você não quiser assumir que Jesus é um endemoniado, indigno de ser ouvido, então você vai ter que criar uma religião. Porque a religião conserta tudo. A religião faz com que você continue aceitando que Jesus é Deus, sem nenhum compromisso com o Salvador. Que você vai chegar ao céu sem morrer para si mesmo, sem crer nele. A religião dá um jeito. mas ela é falsa e é mentirosa. Porque pela lógica, ou ele é indigno de ser ouvido, ou não poderemos aqui negar que ele é o Salvador e o único Salvador. O que vamos fazer? Eu quero concluir propondo uma última reflexão. O que creio eu que é o que vai acontecer com todos aqueles que forem alcançados pelo Evangelho. Todos aqueles que forem iluminados pela fé no Senhor, que forem ovelhas dele, que quando o pastor chega e chama, ele ouve. Sabe o que vai acontecer? Eu não acredito que vai acontecer choro, a pessoa vai se jogar ao chão, com grande emoção, como alguns dizem, acreditam por aí. Isso vem da religião. A religião precisa impactar emocionalmente. A religião precisa criar um clima e propor uma conversão à religião. E essa conversão tem que ser mensurada, de alguma forma. Mas a fé não é assim. A fé autêntica não é assim. Então eu creio que uma das primeiras manifestações de que a fé nos alcançou é quando percebemos a ausência de evidência para negá-la. É quando o indivíduo diz, mas se Jesus foi isso daí, então só tem ele? Não, isso não pode ser verdade. E a pessoa vai buscar evidência e acaba descobrindo, não dá, não tem outro caminho. Não há outra proposta. Se este escrito é autêntico, Jesus é o único Salvador? E se ele é o único Salvador, as religiões são falsas, mentirosas, são enganadoras. E quando então lhe falta evidência para negar isto, você diz, não tenho o que fazer. É este o milagre da salvação. É quando você é anulado e não tendo para onde fugir, você diz, só o Senhor mesmo, Jesus. Pedro chegou a essa conclusão. Jesus disse para ele, por que você não parte com os outros, Pedro? Porque, Jesus, se eu parar para pensar, quem é que tem as palavras da vida eterna, se não só o Senhor? Não há evidência. Não há contra-argumento ao andar com o Messias. Quando Deus chama, quando Deus é reconhecido, nós não conseguiremos fugir dele. De fato, é irresistível. De fato, começamos a ponderar sobre nossas próprias vidas, sobre nossas crenças, todos os nossos argumentos. Uma vez que encontramos a ausência dessas evidências, aí então nos debruçamos diante do verdadeiro pastor e somos engolidos pela fé. Esta é a primeira manifestação de fé que temos. Um vazio de alma, um vazio de argumentos, não tendo para onde fugir, não tendo como suavizar, não tendo como negá-lo, então passamos a crer. É isso que tem acontecido contigo em relação ao Evangelho? É só o Evangelho centrado em Cristo e Cristo como o único Salvador? Ou seu Evangelho propõe salvação, mas sem exclusividade do Salvador? Ele ainda é falso. Vamos orar?